Bom dia, senhores vereadores, povo que nos assiste. Essa é a segunda sessão do mês de setembro e nós não temos nenhum projeto, mas temos a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Nós não vamos votar hoje, eu vou colocar em disposição aqui na Câmara, está também no nosso sistema, vocês podem imprimir na casa de vocês, e quem necessitar de uma cópia, pode solicitar aqui na Câmara, o Tony imprime para qualquer um dos senhores, e nas próximas sessões a gente vota. Nós temos prazo ainda, ok? O colega Josué não está presente, também não justificou a ausência, mas encontra-se na Câmara o projeto, está no sistema, vocês podem imprimir na casa de vocês, e quem não tiver, viu, Raimundo, a LDO se encontra aqui na Câmara, então nós não vamos votar hoje, nós vamos votar nas próximas sessões. Mas você pode imprimir, está no sistema, viu? E se caso alguém necessitar de uma cópia, é só solicitar aqui ao Tony, que o Tony imprime, tá bom? E dizer aos senhores que o trabalho está aberto, não temos mais nenhum projeto, e a palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador, o povo que se encontra. É importante a LDO e sabendo, Zé, que, colega presidente, a gente tem que analisar rápido, porque nós temos até a segunda sessão de outubro, né? Para a gente programar o... Resumindo as palavras, a gente tem que votar nesse salário de prefeito e vereador para outros mandatos. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Meu colega ali, João Miranda, que hoje veio assistir a sessão. Eu quero aqui pedir desculpa, faltei duas sessões consecutivas. Uma foi porque eu não pude vir mesmo, eu fui para Parnaíba. A outra foi... Não deu certo, nós tínhamos um outro compromisso e não deu certo. E eu quero aqui agradecer a prefeita, ajeitado a beira do rio lá, ficou mais ou menos. Não ficou muito bom não, mas está mais ou menos, dá para subir carro agora, né? Que estava sem passar carro. Essas eram minhas palavras. Tem muita coisa para reclamar, mas não adianta. Pelo menos a água no Entre Caatinga, sem água lá, que está fazendo terror lá. Eu não sei por que não tem. Falta água ali no Entre Caatinga, dois poços. Certo que tem uma população até grande, mas dois poços não mantém a água, que o consumo da água ali é mesmo só para beber, lavar roupa, essas coisas. Já tem um posto lá de casa, perto lá de casa, que nem empregado não tem, mas até o Renato é testemunha que na época eu disse que eu mesmo exigi não querer empregado lá, porque é só para complicar as coisas. Lá, cada um vizinho lá é empregado. Na hora que um dá fé que a caixa está seca, vai lá e liga. E lá tem o consumo de água lá é grande também. É água para vivente, é água para peixe. É para tudo, e graças a Deus ainda dando conta. E no Entre Caatinga eu não sei por quê que tem esse problema lá que falta água. Porque eu acho que para tudo tem uma solução. Alega a energia que não presta. Mas se esse diabo não presta, bota um regulador de tensão que resolve o problema. Então eu acho que é porque não quer resolver mesmo. E parece que lá tem uma rivalidade assim, o pessoal do assentamento diz que lá para os 15 não tem água... E a pior da confusão. Isso aí é uma coisa que faz terror, que a gente deseja acabar com esse problema lá. Só nessa palavra, muito obrigado.
Vereador, está aceito, senhor, desculpa. Você é um cara, sempre você participa das sessões. Quando você falta é porque realmente houve algum imprevisto, tá? Ok, viu? Então, a palavra continua facultada.
Só quero dar um bom dia ao senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Aí eu citei aqui, falei aquela brincadeira aqui, né, antes de pegar o microfone. É uma brincadeira, né, mas na realidade a sessão agora a gente vai ter depois das eleições mesmo, né, e o projeto é ainda nós todos aqui que vamos votar, apesar de ter concorrendo outros cargos, né, dois jovens ali sentados ali querendo uma vaga aqui também, né, mas eu não quero dar a minha não, viu? Vocês têm que arrumar com outro aí, porque a minha eu não quero ceder ela para ninguém não, mas isso é uma brincadeira, né, mas vocês estão na luta igual nós todos, né, e o colega Chico Barroso, eu não sei se existe isso, esse problema de negócio de 15 no Tiago, eu acredito que não, alguém às vezes, eu sei que alguém fala essas coisas mesmo, fala o 15, fala o 13, eu não sabia, o colega Reginaldo é que sempre é o representante do caso que eu falo, em termos de da prefeita, né, no Ente Caatinga, nunca nem vi ele comentando a respeito dessa água, porque na minha região eu tenho o maior cuidado na hora que nós estamos atravessando, nessa época a gente atravessa muito problema de água. Na Cajazeira tem muito problema, agora mesmo está com, dentro de um mês lá queimou 4 bombas, só num poço. E queimou foi 2 novas. Botava, na hora que botava, aí numa rede nova que tinha sido feita lá, trouxemos a Cepisa para olhar, disse que estava normal, trouxemos, aí disseram que era para o Pinheiro vir conferir, que foi ele que tinha feito, veio conferir, disse que estava beleza. E aí compramos uma outra bomba agora, foi botada agora nessa semana, já está com uns 5 dias que ela está funcionando normal. Mas só queima nessa rede. Num poço novo, a outra lá roda a vida inteira lá e não queima não, mas nessa queimou 4 em seguida. Mas água, quando falta água, isso é porque é uma das coisas mais ruins que falta numa casa é água. E a energia, porque se não tiver energia, não tem água também, né? Mas a água, sem energia, a gente consegue sobreviver, mas sem água, não. Então, isso que você está falando aí, gente, eu acredito não, porque se ligar a água, vai passar nos 13, vai passar nos 14, vai passar nos 15, e não vai pegar só um, não. Eu não sei, os 11, né? O que eu falei foi 14, mas não tem nem 14 aqui no Caxangô, né? Hã? Tem? Eu sei que tem 13, 15, 11, tem 14 também. Tem a coligação, né? Na coligação, vereador Diga, tem 12, né? Pois é, então acho que isso aí deve ser alguma pessoa que tira essas brincadeiras, né? Que eu acredito que está. Eu até pensei que no Ente Caatinga depois daquela. Porque lá é duas, né? É o assentamento e o Ente Caatinga mesmo, né? Duas localidades que tem poços diferentes, né? Eu não sei se está faltando, é onde mora o Reginaldo ali ou é lá para o assentamento, mas pelo que você falou aí, é no assentamento. Ou é nos dois? Hã? Todos os dois, né? Mas saindo daqui, eu vou falar com o Reginaldo, com a prefeita, para saber, né? Se a energia nessa época dá muito problema mesmo, né? Principalmente onde é a monofase. E essas eram as minhas palavras. Obrigado.
Bom dia, presidente, aos colegas, aos amigos que nos assistem. Renato, não precisa se preocupar não, que só aqui tem 4 vagas sobrando já. 5. Aqui, ó, Raimundo, Josué, Carlinhos, Chico Barroso, Walsh. Hein? Pois é, até em 5 aí que só rei 2, né? Cabe 3 logo, só na primeira chegada. Com fé em Deus, a gente está aqui presente. Eu quero estar contando que na próxima sessão eu estou aqui reeleito com fé em Deus, Nossa Senhora da Conceição. Sem nenhuma dúvida. O trabalho a gente é um trabalho importante. Não tem motivo de jeito nenhum para a gente ficar fora. E eu conto com isso. Conto com a colaboração. Está se afindando. Hoje faltam 23 dias. Às vezes joga até sujo com a gente. Eu até cantei a pedra ainda agora para o Renato. Eu sou capaz de sair daqui para Gangorra, passar até na casa do João, tomar um café com ele e tudo. Mas tem hora que a política vai começando a chegar para perto, que as negadas ficam jogando sujo. Raimundo, que não era para acontecer isso, não. É muita mentira, é muita corra por aí. Eu vou citar um caso bem aqui, o Renato é até sabedor, na sessão passada até elogiei o secretário de saúde, solicitei um carro para ele, para ir buscar uma pessoa no São Caetano. Não acho que não deu tempo eu sentar aqui na câmara, não. Quando eu cheguei, a pessoa já havia me ligado. Que não era para ter me ligado, não. Tinha que ligar para o secretário de saúde. Tá certo? Chegou lá com mais de mil arrogância, que ele dá, mas tem que rotar no 13. E esse tipo de troca não é para existir, não. É para me solicitar mesmo, é para solicitar o Carlinha. É a pessoa que é amigo, acho que não tem nada de feio, João. Carlinha, Chico Barroso. Um cidadão lá do interior me liga que não consegue funcionar ali na secretaria, às vezes está ocupado o telefone, me liga e eu ligar para ele, não tem nada de imoral. Rotando no 11, ou no 13, ou no 15. E eu liguei, ele ficou chateado e não é motivo. Tá certo? Então tá se afindando aí. E eu acho que estão jogando baixa, é muita baixaria, é muita coisa, mas 23 dias passam e eu não tenho nem dúvida, a gente vai ser vitorioso. Prova disso, da nossa vitória, a gente está com a cabeça, está sossegado, andando tudo valente, andando tudo querendo brigar. Fizeram uma passeata aí que gastaram mais de 50 mil reais dos cofres públicos. Prova disso é que nem os funcionários não receberam dinheiro até hoje, a saúde não recebeu, os funcionários não receberam, o carro do lixo está com 5 meses atrasado, os garis vão parar de trabalhar essa semana que estão com 3, e aí o pau trinca. Manda o carro para Parnaíba lá, não estão mais nem atendendo, não estão atendendo, não é porque é feio os carros, não, é porque não estão tendo crédito. E a gente vê um absurdo daquele de combustível dado, não existe esse negócio de dizer, não. É pago, é a nossas custas. Eu não tenho nem dúvida disso, não. Tá certo? Cada um que faça é direito de cada um fazer, mas sem comprometer o erário público. Daqui não pode ter esse tipo de mudança. Não era dia 30 que pagava, o dia 5? Ah, foi dia 30, já foi dia 5 e hoje é praticamente 10. E não vão resolver, não. Você pode ter certeza que não vão resolver, não. Mas vai chegar o dia da gente chegar e marcar no calendário. Tal dia você recebe, faça seu compromisso. 2017 está chegando. Obrigado pela atenção, bom dia.
Eu queria só umas palavras do Renato aí sobre a saúde. É que aquele telefone que é de emergência lá do posto de saúde, eu não sei o que aconteceu com ele, que não era para ficar, aquele telefone era para ficar ativo 24 horas. E eu sempre ligo para ele, nunca consegui mais uma ligação. Eu queria saber o que está acontecendo. Aí tem que ligar para o Marco, tem que ligar para o Nato, que nem... O Nato até que eu nunca liguei para ele para não dar certo. Mas o Magno, geralmente a gente liga para ele, ele anda lá no interior atrás de volta e não tem como. E isso aí é uma coisa séria. O problema da saúde, você não tem hora para ligar. Tem que ter o telefone lá no posto de plantão para ligar. E isso aí aconteceu comigo. Eu liguei para lá umas poucas vezes, nunca consegui. E isso está muito errado.
Bom, gente, reclamações aí dos senhores, dos vereadores. Eu fico até, assim, particularmente, eu fico preocupado, porque só acontece com vocês. Eu ligo várias vezes aqui de madrugada, ligo meia-noite, pro 01 e atende. Prova disso, o vigia ali, o compadinho, geralmente me atende no telefone. Às vezes eu ligo, ele está lá. Quando ele fala, eu já conheço a voz. Compadre, estou descendo um carro aqui imediatamente, quem é que está aí no plantão? É o seu Raimundo, é o seu fulano. E o carro vai. E aí eu fico preocupado. Outra coisa também que é gravíssima, estou aqui para o colega Renato dizer que o dinheiro do funcionário foi desviado para um carreado. Que é isso? Você tem como puxar os dados e provar se isso existiu? Não existe. Como é que a prefeita vai destinar, desviar 50 mil reais que você falou para uma carreata? É meter conversa, vereador. É assim uma coisa. Olha, gente, eu estou fazendo minha política, política limpa. Agora foi um cidadão na minha região, e cidadão aqui da coligação do 15, e ele teve a infelicidade. A primeira casa que ele passou foi na casa de uma irmã minha. E quando ele chegou lá, começou a me atirar pedra, como que atira pedra num pé de manga quando estão. Aí ela disse, você está pensando, você está falando, você está onde? Quem é o senhor mesmo, eu nem lhe conheço. Ah, sou candidato, eu estou rindo aqui para acabar com o Zé do Remédio. É porque você está na casa errada, que eu sou irmã dele. Eu acho bom o senhor respeitar e procurar trabalhar. Então isso não é modo de você andar atrás de voto. Você tem que pelo menos ter trabalho prestado para você poder chegar numa comunidade pedindo voto. E se você não tem um trabalho, mas chega com a educação, e dizer, olha, gente, eu estou entrando pela primeira vez, eu quero que vocês se puder, me aceito e tal. Agora chegar tirando pé de quem está trabalhando, isso é um absurdo, isso é proposta de quem, é um trabalho de quem não tem proposta, que não tem trabalho, que não tem compromisso com a sociedade caxangoense. Que eu jamais vou chegar na comunidade, citei até o nome do colega Chico, jamais vou chegar no Etcatinga, ou no Lagoa da Onça, ou Laranja, e dizer, rapaz, o Chico Barroso não presta. Não, quem presta é ele, que ele é quem está lá trabalhando, é o Reginaldo, que são de lá, eu não sou de lá. Se eu chegar lá é para dizer, gente, sou candidato, estou aqui, se eu sentir alguma insatisfação aos colegas, estou aqui. Mas chegar tirando pedra nele, jamais. E é de nenhum aqui. Eu vou desconhecer o trabalho do Renato? Eu vou desconhecer o trabalho do Raimundo, do Renato ali, do João, do Carlinho, do Washington? Não vou. Eu tenho que fazer meu papel e mostrar meu trabalho e minhas propostas. Não está tirando pedra, principalmente uma pessoa que não é nem do município. Entendeu? Então não é dessa forma que faz política, não. Mas, infelizmente, é como o Carlinho falou ainda agora ali no gabinete. A gente tem que... é obrigado a aguentar isso. Quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido ouve o que não quer, né? Mas é um negócio fora de sério. Continua, Facultado.
Não, só porque o colega Renato aqui falou em jogar baixo, jogar sujo. Eu acho que esse nome é um nome que... e não é nem para falar isso, porque mais jogar baixo do que o grupo de vocês, até hoje eu ainda não vi. Não conheci até hoje. É, eu sou bem sincero. Existe um político que não joga baixo, se chama eu. Eu jogo sério. Se eu tiver de ser eleito, é com a verdade e com o trabalho que eu faço. Jogar baixo eu não jogo. É falar aqui de carreata. Carreata é aquela... é, tinha as pessoas lá na carreazeira. Eu não vim nem olhar a carreata de ninguém. Eu fiquei lá em casa fazendo meu trabalho. Chegam uns colegas lá num café, lá no segundo café, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro lá na carreazeira. A gente toma o primeiro café lá em casa, vai indo, toma lá no Porto, vai indo, toma lá no Didi, no Manuel Corino, e as conversas vai indo. Aí uns colegas disseram assim, rapaz, eu vou falar uma coisa. Olhou assim para as motos que tinham 13. Se eu fosse 13, isso no domingo de manhã. Se eu fosse 13, hoje eu tirava meus adesivos da minha moto, depois de uma carreata daquela que nós fizemos. Aí ele repetiu umas 3 vezes, e eu fiquei na minha, caladinho. Aí, quando foi na segunda-feira de manhã, nós estávamos lá o mesmo blocozinho. Eu digo, rapaz, hoje eu vou desabafar. Eu digo, se eu fosse 15, depois de uma carreata dessa, eu tirava os 15 da moto. Aí o cara se queimou. Eu digo, aguente aí, eu aguentei caladinho. Porque achavam que nós não ia conseguir fazer uma carreata. Eu ficava lá dizendo que nós botemos não sei quantos carros de fora. Qual é esse comício? Qual é essa convenção? Qual é essa carreata que não tem carro de fora? Aí chegava lá dizendo, na nossa tinha 70 carros, na de vocês tinha 141. Eu digo, tira os 41 que vocês disseram que tinha de fora. De lá tinha carro até de Recife, tinha, do Chaga do Luca de Recife, a placa, mas ele mora nas carreiras. A placa pode ser até de onde for, importante aqui. E a respeito de posto de gasolina que colocaram, aí eu fui o Buriti nessa segunda-feira, terça-feira, aí um amigo meu disse, olha, tu fica reaco, que o bombeiro lá da carreazeira passou para um cabo eleitoral lá da carreazeira, o que tu botou de gasolina na moto. Isso até o valor e tudo que ele conferiu, mais ele. Aí eu digo, rapaz, isso está acontecendo, tá? Aí eu digo, que ele disse que tu botou esse tanto e eles não deram nem um litro. Eu digo, rapaz, o cara devia falar a verdade. Eu não andei perto de posto de gasolina para olhar ninguém botando gasolina, não, no dia de carreata. Eu fico lá em casa, para mim não interessa quem vai e quem não vai. Eu digo, mas que eles botaram, não botaram mais, porque não acharam moto para botar. Viu? Mas que botaram, botaram. Então, Renato, não adianta jogar pedra só em alguém. E o rapaz lá está devendo no cartório. Ele disse para mim, eu cheguei para ele, digo, olha, cara, eu vou te falar, eu sou teu amigo. Se eu fosse outro, eu ia lá no teu patrão dizer para ele o que é que você está fazendo aqui. Mas não vou saber o que é. Todo cidadão precisa de um emprego e eu jamais vou perseguir uma pessoa que tem um emprego. Eu só estou falando com você, preste bem atenção
no que você está fazendo. E ele jurou que não disse. Mas se ele não tivesse dito, ele tinha ido para cima do cara e o cara tinha vindo me perguntar e até hoje ninguém me falou nada. Entendeu? Até hoje ninguém me falou nada. Então, esse tipo de coisa, conversa besta, o cara anda dizendo lá para o posto de gasolina que estão com a eleição ganha, que tem 300 votos por debaixo dos panos de Parnaíba. Isso é a palavra do cara dizer, cara. Que eu não tenho como aprovar que ele disse, porque eu não sou desse que anda com o celular para gravar. Mas ele disse, diz lá, abertamente, um candidato a vereador e um cabo eleitoral, que tem 300 votos por debaixo dos panos que fizeram no Buriti dos Lopes. Viu? Diz que estão com a eleição segura porque estão confiados nesses 300 votos. Eu não tenho, se você disser, você prova isso? Não provo porque eles não disseram, não foi para mim. Para a pessoa, disseram e me contaram, eu digo, viu? Então, essa é um tipo de coisa, uma situação que aí, assim, estão jogando sujo. Jogando sujo, quem é esse lado aí para dizer que a gente está jogando sujo? Obrigado.
Bom dia, senhor presidente, bom dia às pessoas que nos assistem, bom dia a todos os vereadores. Eu até não ia nem falar, porque a gente começa a falar e a sessão vai se estendendo, e às vezes a gente magoa alguém que não quer se magoar, mesmo tendo cometido seus erros. Aí se magoa sem ter razão. E eu também já estou com os compromissos ali, já pra, quero demorar pouco hoje na sessão. Mas, ouvindo aí o que o Renato falou, eu primeiro quero aqui perguntar aos vereadores da base se tem alguma informação quando é que vai sair o pagamento do funcionalismo público municipal. Ontem eu visitei duas professoras, seu João, me deu uma posição disso aí. Eu digo, olha, eu tenho a obrigação de saber quando realmente acontece isso. E eu vou amanhã examinar. Primeiro, o pagamento de 60%, 70% do funcionalismo público municipal é pago no dia 30 de cada mês, ficando o restante para o dia 10. Sempre tem sido assim, sempre. E hoje, dia 30 passou, não pagaram ninguém, que eu tenha conhecimento, não. E hoje, para todo efeito, é 10. Hoje é 9, mas responde por 10. Por que que é 10? É porque o fundo de participação dos municípios do Brasil amanheceu todos na conta hoje. Todos, do Brasil. Não estou falando aqui nos Estados Unidos, não. O FPM dos municípios do Brasil entra dia 10. Como 10 é sábado, ele não cai segunda-feira, cai hoje. Assim também é o pagamento do Banco do Brasil. Se o dia 20 cai na segunda-feira e segunda-feira é feriado, por na sexta-feira à noite o dinheiro já cai, já amanhece na conta. Então, sexta-feira de manhã. Do mesmo jeito é o FPM. E aí, presidente, eu queria até o meu amigo Raimundo, que sempre está inteirado dos fatos aí do município, para dar essa informação para a gente, para que a gente possa levar aquele servidor que trabalhou, né, e precisa saber qual posição de quando recebe.
Tira esse assunto. Quando você chega o cobrador na sua casa, que vai lhe cobrar antes de vencer o prazo, você quer que está certo? É você ou é o cobrador? Me responda. Se você deve uma pessoa, tem um prazo.
Me responda agora. Se eu compro uma mercadoria para pagar no dia 20, se o cidadão me cobrar no dia 19, eu só pago se quiser. Entenda bem. Aí é uma outra história. Pagamento do servidor é feito do jeito que eu estou lhe falando. E lhe desafio. Se você me prova ao contrário. Dia 30 já passou. E hoje o dinheiro do FPM do dia 10 está na conta.
Colega, vencimento, dia 30. O prazo final, dia 10. Deixa para você reclamar na outra sessão.
Vereador.
Então você está trabalhando errado.
A outra sessão é em outubro.
Está trabalhando errado.
É em outubro. Errado quem está é você que está defendendo uma coisa que não existe, vereador. Pelo amor de Deus.
João, eu não posso. O cara não pode me cobrar se não tiver vencido o prazo, João. Pelo amor de Deus, tu está cobrando uma coisa que o vencimento
é hoje. Vereador, já venceu o que é hoje, o último prazo, velho. Pelo amor. Raimundo, você quer falar grego. Você quer falar grego, uma coisa que eu não sei, não entendo. Eu não sei ler, eu não sei falar inglês. Eu não sou professor de inglês.
Colega João, é só que... Porque eu, às vezes você, mal João, se altera. Ele quer dizer o que... Porque eu acho que você é sabedor. Sempre prefeitura pagou dia 10. No mandato da prefeita aqui, ela sempre pagou um funcionário dia 30 e deixou outro. O que o Raimundo está querendo dizer, que ainda não está fora de prazo. Se no segunda-feira, se não tiver pagado o funcionário, aí está em atraso. Isso que ele quer dizer. Porque eu acredito que hoje o dinheiro tem em todas as contas. Eu acredito. Não estou... Tô só aqui. Ei,
Renato.
E Zé, só aqui, só um, porque eu esqueci de na hora que eu estava falando, não estou tirando sua palavra, não, só, viu, Chico, que eu esqueci de dizer para você que eu acho que você não sabe o número do telefone do Posto de Saúde, que é o 3332-0001. Nunca deixou de atender. Eu até liguei naquela hora.
Então, Raimundo, não precisa nenhuma irritação. Passou dia 30, não pagaram 60% do funcionalismo, hoje é o dia. Eu estou só perguntando se tem alguma previsão para hoje. Então, é isso que eu estou perguntando, meu irmão. É se vocês têm uma previsão. Rapaz, eu vi ali, a prefeita me disse que hoje deposita o dinheiro na conta do povo.
Não, rapaz, não precisa.
Não mudei, não. Não mudei nada, não. Eu falei bem explicado, não falei grego, não. Eu falei explicado que dia 30 e dia 10. Então, amanhã é 10, mas hoje o dia do dia 10 já está. O que era para cair amanhã, já caiu hoje. Você que não está querendo entender.
João.
De maneira. Aliás, você entende mais do que eu.
O vereador perguntou e aí eu ia responder, mas aí teve esse atrito. Exatamente hoje vai ser pago o servidor. Entrou as duas parcelas ontem, anteontem, uma. Anteontem ou até hoje. Aliás, ontem, ontem. E hoje vai entrar o FPM. Aí já caiu, então hoje vai ser pago o servidor.
Bom, é isso aí, Raimundo. Não é defender uma coisa que não existe. Eu estou perguntando e o presidente terminou de explicar. Que na realidade, se tem essa previsão para ser depositado hoje, para que as pessoas cheguem lá e dizem, não, realmente, não estou aqui dizendo que está atrasado, não. Geralmente é terminado de pagar no dia 10. Agora, o que a gente está aqui, as pessoas cobram da gente, por onde a gente anda, se a gente pode dar uma explicação. E eu volto daqui, tranquilo, que, olha, o dinheiro vai estar na conta de vocês hoje, daqui para de noite o dinheiro está na conta, vão transferir todo mundo. Para que ficar na conta do município, se o servidor é quem está precisando? Então é exatamente isso, colega Raimundo. Às vezes, você quer defender uma coisa... que não existe. Eu falei muito claro e muito explicado como é que entra os FPM do município. Com relação à questão, Renato, do posto de saúde, há muito tempo, que lá eu comentei na sessão passada e volto a repetir, é uma secretaria à disposição de uma candidatura, aliás, de duas, da prefeita e de um candidato a vereador. Isso aí é claro e notório, todo mundo sabe disso. Se você quiser 10, 20, 30, 50 gravações, você pega. Eu não estou muito preocupado com gravação, até porque eu já vi tanta história de compra de voto, que, sinceramente, não dá nem para entender, não estou atrás disso aí, não. Estou atrás, tentando a minha eleição. É atrás de voto, tentando a minha eleição, porque a preocupação dos dois lados é comigo, toda a campanha parece que é voltada contra o João Lima, porque eu não me calo, todos os lados, sempre na campanha passada, o ex-prefeito Nato Sobrinho gastou muito mais para tentar me derrotar do que mesmo na eleição deles, isso aí sempre foi assim. Hoje existe os dois grupos querendo calar essa voz e não vamos calar, porque Deus é bom, eu só me inspiro em Deus e no povo, e Deus é quem domina o povo, então eu vou continuar aqui, com essa voz sempre permanente nesta Câmara. Estou trabalhando para isso, com muita humildade. Agora, o que eu não gostaria de ver, vereador Renato, é o tanto... Quando você fala em carreata, sinceramente, Renato, eu me perdoe aí, porque se eu fosse você, eu gosto muito de você, eu sou um cara bastante coerente. Como outro dia eu disse as qualidades do Renato, várias qualidades, nós temos divergência, mas, sinceramente, você é um cara sempre coerente. Mas quando você fala em carreata, criticando carreata do outro lado, eu assisti a carreata de vocês, sem querer, como diz a história, eu vinha do Entre Caatinga, quando eu cheguei bem aqui no, 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 na Jacobina, avistei lá distante, Eu não entro em carreata de ninguém. Eu não vou participar de comício de ninguém. Porque lá eu vou ouvir o que eu não quero. Está entendendo? Então, eu prefiro ficar distante. Participo de comício do meu grupo, que eu, se eu estiver fazendo parte. Mas vinha uma carreata muito grande. Muito grande a carreata do vereador Washington. Não posso dizer que não. Com carros de Parnaíba, com carro de Buritido Lopes, de Caraúbas, com carro lá do Ceará, com carro de todos os lugares. No Caxingó não existe aquela quantidade de carro. E eu vi, eu conheço os carros do município. Eu ando todo dia. Não existe isso. Não existe isso. Carro de outros municípios. Quer dizer, uma farra de dinheiro, não sei onde estão arrumando tanto dinheiro. Mas a farra é grande. A farra é grande. E muita mentira. Olha a mentira deslavada. Eu estava falando para vocês ali, e eu não sou de guardar nada, eu rasgo, como diz a história, eu não sou baú. Todos os dias sai o grupo do vereador Washington Luiz por aí. Ah, Jaqueline não é candidato, já se vendeu para o Washington. Tem até um vagabundo, desculpa as palavras, que se vendeu e estava dizendo, ele não pegou mão na cara, até não prestar mais, não é minha não, que eu jamais vou fazer isso com alguém. Um determinado eleitor, rapaz, doutor Jaqueline, se vendeu, o cara, como é, acaba sem vergonha, partiu para ele, aí ele se calou, assim, ó, correu a turma do deixa disso, não deixaram, porque ele foi quem se vendeu, ele foi quem trocou o pensamento dele por alguma coisa, ou por nada mesmo, até pela cadeia depois, e ainda chega com o nome da minha filha, dizendo que ela se vendeu. Botaram o grupo do doutor Washington aqui, eu falei na sessão passada, é por isso que eu estou dizendo hoje, porque está presente, e se eu só digo uma coisa de uma pessoa por trás, se eu puder falar pelo lado da frente, para não dizer que eu sou covarde. São Caetano, a minha filha andou lá essa semana, um camarada que não é do Caxingó, eu nem conheço, não sei quem é, nunca vi, ela não conhece, ele não conhece a doutora Raqueline também, e disse lá nas cartas, ó, vote na gente, vote no doutor Washington. Ah, doutora Raquel, não é candidato, desistiu, está do lado da Rita. Inclusive na casa de uma eleitora dela lá, está entendendo? Aí sapar, e agora que nós chegamos, doutora, eu estava mesmo querendo lhe ver, porque eu soube, aqui o fulano de tal, andou aqui e disse, você não é candidata, já se vendeu para a dona Rita. Rapaz, diga assim, minhas propostas são essas, eu sou candidato porque acredito num Caxingó diferente, acredito em mudanças, e estou aqui pedindo o seu apoio. Agora saiu o tempo todo dia cria uma história, todo dia com uma história, já que ela desistiu, está do lado da Rita, ela está do lado dela, ela é candidata, porque ela decidiu ser candidata, então só pode ser candidato o doutor Washington Luiz e a dona Rita, que é prefeita, mais ninguém, a pessoa mais humilde do Caxingó tem direito de ser candidato, se tiver título, não tiver problema com a justiça eleitoral, pode ser candidato, por que não pode ser candidato? Eu nunca disse em lugar nenhum que o vereador, o Washington Luiz, não é candidato. Porque eu sei que ele é candidato. Eu nunca disse que a dona Rita não é candidata. Será que elas vão, esse grupo todinho, vão sair por aí só com farsa dizendo que são candidatos sem ser? Eu digo que o nosso candidato é melhor, eu digo. Como também o grupo do 13 pode dizer que o candidato deles é melhor, o grupo do 15 diz que o melhor é eles, isso é natural. Agora, todo dia, criar uma história para tentar induzir o eleitor, dizendo que o outro grupo desistiu, isso é molecagem. O nome não é outro, não. Chama-se molecagem. Não é isso que o Caxingó quer, não é isso que o Caxingó espera, porque essas mentiras são demais. Ganha eleição com seriedade, mostra a proposta. Mas não leva esse tipo de coisa, não. Porque a doutora Raquel é candidata, foi homologada a candidatura dela, ela é candidata até o dia da eleição. E o eleitor decide quem é que quer. É Rita, novamente? É o Osto? É Jaqueline? Quem é que tem condições de fazer uma administração melhor? Você já conhece a que está? Já conhece a que passou? Então, o futuro hoje é a doutora Jaqueline, porque não foi ainda candidata a nada e não tem o que dizer. Mas tenta dizer que ela não é candidata, Renato. É o tempo todo. Um dia desse, a menina me ligou que esse dito cidadão que estava lá no São Caetano disse para o pai dela, olha, a doutora Raquel desistiu da candidatura, está junto com a Rita. Aí a menina me liga, seu João, me conte uma história. Menina, bem aqui do Bom Jesus, não é, isso é claro e notório. O pai dela disse que lá tem 5 votos, que é dele, lá do 15, só tem o dele. Aí ela disse, olha, seu João, eu estou lhe falando isso a doutora Raquel desistiu da candidatura dela? Eu digo, não, minha filha, que história é essa? Aí desistiu porque o papai chegou agora contando que teve na casa um candidato a vereador e disse para ele que ela desistiu. Aí digo, então, não é verdade. Rapaz, meu pai é um babão, seu João. É um babão reapaixonado, porque chega com essas histórias lá em casa. Então, assim, as pessoas nem gostam desse tipo de coisa, não. Por quê? Criaram na cidade toda. Estão junto com a Rita, Rapaz, quem está junto com a Rita é o Nato. Ele é quem está junto com a Rita. A gente vai manter a nossa candidatura. E o povo escolhe e diz o que é que quer. Então, sim, aí a carreata com gente de todos os lugares da região. Não demora nada. No dia seguinte, o grupo do 13 faz uma carreata. Se agora nós vamos desmoralizar a carreata do 15. Arrumar o carro no Pernambuco, em todo lugar, distribuir o combustível, diabo a quatro. Cento e tantos carros, contagens que 140 carros, não sei quantos. A próxima carreata, a última foi do 13. A próxima do 15 vai ter pelo menos 200 carros. A outra do 13 vai ter 250. E assim deixa morrer grudado para lá, que eu não tenho nada a ver com isso. Estou só dizendo, esses carros não entram na urna, os motoristas não votam porque não são do município, e quem paga caro no final da história é o povo. Pode ter certeza disso. Nós não vamos fazer nenhuma carreata, nós. Carreata ali em Luzilândia, já deu tio, bala, o diabo a quatro lá. Eu estava lá em Teresina essa semana, um deputado pedindo até reforço federal para Luzilândia. Então isso não é bom. Buriti dos Lopes também está pegando fogo. Os eleitores apaixonados, aliás, cabos eleitorais jogando cerveja no candidato, no prefeito, que não é mandado do candidato adversário, é uma coisa deles. Isso não é bom para ninguém. Porque assim, eu digo para vocês, sou candidato a vereador em outra coligação, mas não permito que nenhum eleitor meu vá para um comício do 13 para jogar pedra, para ir com deboche com qualquer um dos candidatos a vereadores do 13. Do mesmo jeito, é do 15. Não vou permitir. É o que eu digo. Rapaz, nós vamos lá ver a carreta. Rapaz, fica na tua casa quieto. Tu vai, tu ouve o que tu não quer ouvir. Tu diz o que não era para dizer. E depois tu está dando um sacrifício. Deixa os caras fazer a carreata deles lá sossegado. Então, eu penso desse jeito. Essas são minhas palavras. E muito obrigado. Mas eu não podia deixar de dizer isso aqui, vereador. Porque a coisa realmente é uma sujeira sem limite. E não há necessidade disso. Não há necessidade disso, não. De jeito nenhum. Muito obrigado.
Bom dia a todos os presentes. É, realmente a política está esquentando, senhor Rolima, mas nem se preocupe. Eu torço muito para que sua filha continue como candidata. Para mim é importante que ela continue. Eu jamais cheguei dizendo em algum lugar que ela não seria candidata. E você pode ter certeza. E a nossa preocupação como candidata é melhorar o município. Não é ficar levando mentiras e mais mentiras, como nós estamos vendo em todo o município. É, eu... particularmente quando fala aqui que a saúde é mil maravilhas, eu não acho. Eu vejo muita politicagem na saúde. Uma coisa essencial que o município não pode faltar, meu pessoal, é um balão de oxigênio. Como outro dia aconteceu do Manelzinho aqui doente em Caatinga, precisar e quase faleceu por falta de um balão de oxigênio. Até eu já passei aqui no centro de saúde uma vez, uma pessoa teve uma alergia a uma anestesia. Se não tivesse um balão de oxigênio, ela teria morrido. Então, tem coisas essenciais no posto de saúde como isso, um balão de oxigênio. Isso, aí só vive seco esse balão de oxigênio. E também a questão da politicagem, né, no termo do público. Eu tive agora, me mudei para as Cajazeiras, como eles dizem lá, né, me mudei para essa semana. E eu andei em algumas casas que o pessoal falava, rapaz, aqui teve um assistente social do município fazendo política. E a assistente social do município, ela está lá para outra coisa, não para fazer política. É dessa maneira que os administradores têm que pensar, tentar chamar essas pessoas que estão, a politicagem está baixa realmente, o órgão público aqui está tomando de conta, pedindo política declaradamente. Eu nunca vi o que está acontecendo hoje em Caxingó. A politicagem baixa realmente, principalmente do órgão público. Está descaradamente pedindo voto por um medicamento, voto por uma viagem, enfim. Mas isso vai acabar. Pode ter certeza que a partir do próximo ano isso vai acabar. Muito obrigado.
Só falta o negócio do telefone de novo, Renato. Mas o telefone que tem lá, que está funcionando, é o telefone fixo. 90% da população do Caxingó não liga para telefone fixo. Então tem que ter um vivo. Tem um vivo, só que acho que está desativado ou deixaram vencer sem botar crédito. Porque tem que ter um vivo, mas só que o vivo está morto. Porque você sabe que não é qualquer um telefone que liga para fixo. E acho que a pessoa mais pobre aqui do município de Caxingó tem condição de botar um crédito no celular, pelo menos de 2 em 2 meses. Não, lá... Oi, lá antes tinha um telefone celular à disposição de 24 horas. Aí depois, quando a dona Rita assumiu, até mudaram o chip, mudaram o número. E aí esse agora se acabou, que nunca mais deu certo ligar para ele. Então é obrigado ter um telefone celular ali dentro. Não é dizer que, embora não tenha crédito, mas pelo menos não deixar cancelar. Essa que é a verdade.
Rapaz, com relação a essa questão de qualquer vereador ligar para um posto e não ser atendido, o cara vinha com um blá blá blá, nunca vieram comigo. Eu aqui, nesse sentido, nesse particular, eu tiro o chapéu para todo mundo. Primeiro, todo mundo que trabalha lá. Nesse sentido, nesse particular. Porque quando eu ligo para lá, é para pedir uma ambulância para alguém que está doente e não tem um crédito no telefone. Quando o Chico diz que todo mundo pode botar, pelo contrário, Chico, tem dia que eu não tenho. Eu estou no campo, por aí afora, me acho o meu telefone, ainda me socorro ainda com meus meninos, que botam do telefone deles mesmo crédito para o meu. Mas às vezes eu estou num lugar que... Então, assim, o indivíduo está lá, ele tem um telefone, mas não tem crédito de jeito nenhum. Quantas pessoas me ligam a cobrar e diz, seu João, faça uma ligação para mim, porque eu não tenho crédito. Aí eu ligo para o posto. E não, lhe digo bem aqui, se um vier, qualquer funcionário desse posto aí, vier com deboche, em dizer por quê, que a pessoa me ligou, eu digo, olha, o cidadão está precisando, eu não tenho obrigação nenhuma de lhe explicar por que não ligaram para cá, não. Você recebeu a ligação a cobrar? Agora eu recebi. Então, quando eu ligo, eu digo, eu quero um carro, não quero nem saber. Eu estou em Teresina, porque é obrigação. Agora, quando o cidadão, seu João, me arruma uma carrada de barro, eu digo, não é comigo, não. Peça à prefeitura, também não peço, porque não é obrigação. É uma outra história. Atende? Eu não sabia. E, às vezes, o usuário não sabe, aí me liga a cobrar. Então, o que ele tem que fazer é atender bem a todo mundo. Esta é a obrigação de quem é funcionário público, é atender bem as pessoas. Geralmente, quando chega pedindo um emprego, é bom, mas quando assume, Renato, aí se acha importante que aí onde o gestor tem que ter pulso para chamar e dizer que a Ascali não é um órgão dele, e sim da população. Então, essa questão de ligar, e ele, se eu ligar para lá, e depois o secretário de saúde, principalmente ele, que é o chefe, vier com história comigo, ele já vai escutar o que ele nunca pensava de escutar. Porque eu não estou pedindo nada para mim. Eu estou reivindicando um direito que é daquela pessoa que realmente está precisando do poder público. E sempre que eu ligo, sou atendido nesse sentido aí, de ir um carro, buscar uma pessoa. E tem várias pessoas lá, às vezes que é ligado a mim, que chega e faz é abusar mesmo. Abusar como? Chega, 5 horas da manhã, 8 horas não tem ficha para ele. E o cara que chegou 7h30 tem ficha. Eu tenho lá uns 2 colegas, quando chega e dizem, rapaz, por que não tem a minha ficha? Por que fulano e tal bem aqui não recebeu? Ah, não sei o quê. Bom, eu quero a ficha. E eles vão e dão. Mas tento primeiro tirar para ser os apaniguados. Isso aí que é realmente lamentável, esse tipo de coisa acontecer. Né? Então, é isso que eu queria comentar.
Só para fechar, presidente, só um segundo.
Beleza.
O problema das fichas, João Lima, a gente pode até citar aqui, E nós vamos ter o prazer de fazer essa auditoria. E a gente vai constatar. Estão atendendo mais gente do Buriti dos Lopes, com prótese e outros atendimentos, do que o povo do Caxingó. A prefeitura do Caxingó está sustentando o só grupo permite,
só,
do político.
Só completando. Esqueci disso aí. Ainda bem que você pegou aí. Mas eu sei que está vindo um grupo político de lá todinho se consultar aqui. Eu tenho prova de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas que estão vindo de lá. Esqueci disso aí. Lá de Buriti dos Lopes. Sei até quem são as pessoas, uma grande parte.
estão fazendo política com dinheiro do Caxingó, lá em Buriti. Boa desse jeito, com o carro lá na Nova Morada, está com 2 meses lá, nunca arrancou um dente. Um Fiat lá no hospital com o motor batido, está com mais de 1 mês, nunca saiu de lá. E está boa desse jeito, o salário atrasado que recebi o dia 30. E eu vou esclarecer, você é sabedor, é porque o Raimundo às vezes se passa de menino. Não tem salário para o dia 10, todo mundo é sabedor, a lei é clara. Dia 30, eu vou lhe dizer, o prazo e a lei vai me acobertar do prazo que eu estou lhe dizendo. A lei diz, é dia 30, o último dia, ou então o 5º dia útil do mês subsequente, que dá no dia 6 de setembro. Hoje é 9, a lei é clara. Não se faça desse jeito não, que você conhece das leis. Aqui tinha um vereador também que às vezes usava dessa malandragem aqui, mas não adiantava não. Então, 5º dia útil do mês foi terça-feira, dia 6. Dia 5 cai dinheiro da saúde, cai dia 30 e cai dia 5. Cai dia 30 e cai dia 5 da educação. Não pagaram é porque já estão pisando já. Já estão pisando. Não adianta não. Hoje entrou mais de 600 mil reais. Hoje era para pagar todo mundo, gari que vão parar segunda-feira, que não vão mais trabalhar, que estão com 3 meses de atraso. Era para pagar tudo, para ficar bonitinho. Mas vamos ver o resultado de tarde, o que vai acontecer. Se vieram mesmo trabalhar hoje, se não tiveram se organizando para o começo. Obrigado por atenção.
Vai usar a palavra ainda? Vai usar a palavra ainda não? Vai usar?
Só que o colega Renato sabe que ele já vem de longas datas. 5º dia útil, pagar com o quê, Renato? Com o quê, Renato? Só cai dia 10, Renato. Isso está na lei. Existe a lei para ir. Se o 5º dia útil não tem pagamento, só é dia 10, tem que pagar no dia 10, rapaz. Então, não tem ninguém abestado aqui, não. Então, o que eu quero dizer outra coisa? Você falou aí que estão vitoriosos. Pois nós não estamos vitoriosos, não. Nós vamos ser vitoriosos, com fé em Deus e o povo. Você não está... Eu não sei como é que vocês estão... Está ganho toda hora. Ah, ganho, estão amanhecendo o dia nas caras. Não deixa nem o povo acordar. Estão se mudando por município. Rapaz, a gente tem que trabalhar e esperar o povo. Dia 2 é o povo que vai decidir. Não existe nada ganho, não, meu amigo. Vamos trabalhar... Falo tanto da saúde, vocês falam por aí. Ó, eu não gosto nem de comentar, mas falo pro povo. E se ganhar, vão tirar doutor Ivonete, doutor não sei quem, Raimundo Oliveira, Marco Cardoso, não sei quem. E aí, como é que vocês vão fazer saúde? Como é que vocês querem saúde boa? Rapaz, vamos trabalhar com competência, com qualidade. Eu passo esse município todinho, não ando agredindo ninguém, não falo de ninguém. Mas vamos falar de administração. Administração é trabalhar para o povo e com o povo. Por que vocês não dizem assim, vamos tentar melhorar, nós não precisamos trocar de doutor, nós não precisamos dar emprego para alguém, tirando alguém, perseguindo alguém. Olha, a dona Rita administrou aqui, não precisou perseguir ninguém para dar uma ajuda a uma pessoa de um emprego, não. Está todo mundo aí, a gente sabe que tem pessoas que... funcionário que faz até política contra a gente e é respeitado. E é isso que nós queremos. Nós queremos vereador nesse município é para respeitar o povo e prefeito. Então, não vamos botar zoada na cabeça do povo, que o povo está mais... Todo mundo hoje é bem informado. Então, você paga as pessoas quando a pessoa tem o dinheiro. Quando não tem, tem que ter prazo. E o prazo até dia 10 é regularizado. Não há justiça no mundo que faça você pagar dia 5 sem ter, sabendo que o fundo de participação cai dia 10, casa? Fala, porque quem quer escutar, escuta o que vocês falaram, mas a verdade é essa, rapaz. Vamos falar, vamos ser corretos nas coisas, que o povo não é mais abestado, todo mundo é bem informado. Eu não gosto de falar sobre lei, porque lei existe, a lei. Existe lei até para tirar o estuprador da cadeia, que não era para tirar. Então, existe acusação, existe defesa, meu amigo. Então, não existe, não. Aí pode falar o que quiser, blá, 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 mas o povo não é... Todo mundo está bem informado. Estou com minhas palavras.
Pela primeira vez, vou concordar com o Raimundo. Realmente, o povo é bem informado. Você que é mal informado. Essa é a realidade. Porque o dinheiro da saúde cai em torno do dia 20. Não dá por quê? Como é que tu sabe? Tu sabe que ele é um cara mal informado, rapaz.
A saúde não. Olha, a saúde é falida, doutor. A saúde é falida no país. Vocês no Caxingó ainda tem saúde, rapaz.
Tu é um cara altamente mal informado. O que tu sabe fazer, eu sei o que tu sabe fazer. Mas não vou falar agora aqui, não. Tá certo? A questão é que tem que ter educação. Quando um tá falando. Quando tu falou, eu falei alguma coisa? Tu é um cara, tu tá nervoso demais, rapaz. Você é mal informado. Você é um vereador aqui. Desculpa dizer, mas você representa muito mal as pessoas que votaram em você. Dos outros aqui, eu não tenho o que dizer, mas você conversa besta. Eu sempre te comparo aqui com o Monsanto, que é um cara que fala uma coisa e não sabe nem o que tá dizendo. Procura mesmo te informar antes de tu falar
vocês
alguma coisa.
Vocês entendem tanto de saúde, vocês foram prefeito aqui nessa porra, não tem nenhum médico amigo de vocês para dar uma consulta a ninguém. Nunca vi vocês com uma pessoa no hospital levando, rapaz.
E outra coisa, nós estamos aqui numa sessão, rapaz. Tu tá nervoso. Tu tá nervoso demais, rapaz. Não chegou nem dia 2 para tu ficar nervoso. Tu devia pelo menos dar exemplo pro teu filho, rapaz, que tá bem aqui. Dá menos exemplo para ele. Bom, obrigado.
Bom, gente. No, a gente pede desculpa ao público, porque a gente está em plena essa campanha, não tem como fugir desse foco, né? E a partir de outubro, nas próximas sessões, com certeza. Vai ser calmo, porque tem que passar as eleições, né? Isso aí existe mesmo, é cada um puxando a sua defesa, já abraço a sua sardinha, né? Mas é isso mesmo, é democracia, é política, está se aproximando. A gente... O Renato reivindica muito essa questão aí do funcionário, é uma forma que ele tem de bater, é uma arma, né? Mas Parnaíba agora atrasou o funcionalismo. Parnaíba, a nossa mãe geral aqui, atrasou o funcionalismo de Parnaíba. O Caxingó está atrasando, não. Vai pagar dia 10, hoje dia 9. Se dia 30, minha gente, não tem dinheiro que dê de pagar, como é que paga? O país, vocês sabem, mais do que ninguém... É o país, do modo geral, vem enfrentando essa crise financeira em todos os setores, né? Mas é aquela coisa, como a gente sempre diz aqui, quem tem a pedra, atira o primeiro que encontrar, né? Então, eu não discordo, não. O papel do vereador é bater, reivindicar. Quando ele tiver de acordo com a sua situação, ele vai defender. E assim o barco vai indo. E a questão do telefone, colega Chico... Em toda repartição pública, o telefone tem que ser fixo. Não existe celular móvel em repartição pública. Porque lá tem o 01. Pode ligar a cobrar. Eu estou ligado a cobrar algumas vezes. Porque eu uso um... Mas nunca tinha perguntado. Eu uso um plano e ele não liga direto para fixo. E aí eu ligo a cobrar. Entendeu? Então, qualquer cidadão, qualquer vereador, repassa para o seu povo. Olha, quando você ligar lá para o 01 e não tiver, quer ligar a cobrar. É público, é nosso, é do povo. Pode ligar a cobrar. Entendeu? Com o Padre Mestre, tem telefone meu a cobrar, não, compadre? Quando eu ligo às vezes a cobrar, fica ouvindo a musiquinha. É meu, compadre? É. Pois é, gente. A gente agradece a presença de todos. E eu espero que a gente vá para uma eleição em paz. Que todos nós já sabemos o que vamos fazer na urna. Respeitando cada um, respeitando o colega. Não precisa briga, a política passa, os amigos ficam. A gente quer ser amigo de todo mundo. Vocês sabem, eu ando aqui na cidade, no interior. Onde eu vejo, pode ser A, pode ser B, eu aperto a mão, dou um oi, dou uma buzinada. Isso é a democracia. E muito obrigado, a sessão está encerrada.